A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutman. Tarde, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba e participantes do desenvolvimento artístico, nós estamos ao vivo com o Beto Lanza, que é o gestor de carreira da Fundação Cultural de Curitiba, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse novo cenário da arte e da cultura. Se você tem perguntas, vai mandando aqui para mim no Instagram do Desenvolvimento Artístico ou também na nossa live da Rádio Cultura. E já sabe, compartilha com o maior número de pessoas para que elas também tenham acesso a essa informação. Beto, primeiro, quero te agradecer pela participação, aceite do meu convite. Nós estamos sem máscara porque estamos seguros nos nossos ambientes de trabalho e sozinhos na sala. Obrigada, Beto, pelo teu aceite do meu convite a participar desse programa. É muito bom poder trocar com você. Para a gente começar a conversar aqui, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da tua trajetória para nós.
Bom, Michele, assim que a assessoria de comunicação disse que o programa ia ser, eu fiquei surpreso. Eu tinha visto alguma coisa muito en passant sobre o teu trabalho, mas, enfim, conheço você de outros festivais. agradeço também o convite. Eu acho que essa é uma oportunidade muito boa, porque estamos vivendo um momento histórico em que não há protagonismo, somos todos protagonistas e antagonistas, e ao mesmo tempo temos que encontrar alternativas para um convívio, enfim, soluções para o nosso trabalho, enfim, etc, etc. Chegamos a falar muito disso. Então, por conta disso também, eu achei e continuo achando relevante conversar com você, trabalho, mas, que conhece a vida cultural, que sabe de como ela se processa, e assim, vou falar a partir de uma perspectiva aqui da instituição, que eu acho que pode ser importante para o nosso colóquio. Mas eu trabalho aqui na Fundação Cultural, né, respondendo a tua pergunta de forma objetiva. Eu trabalho aqui há 28 anos e essa é realmente uma situação sui generis. Já tivemos duas pandemias pequenas no passado, não muito distante, que a gente teve que lidar com isso também. Mas com um impacto universal e na dimensão que a gente está tendo, é a primeira vez. Então, essa é uma perspectiva. Então, vem de um background, vem de experiências anteriores que servem de referência, mas não dão a dimensão desse momento. Eu sou formado em teatro pela Universidade do Rio de Janeiro. Minha experiência um pouco na docência, um pouco na prática, muito pouca, na verdade. E a minha especialidade é em gestão cultural. E agora estamos vivendo esse cenário novo, e então, em boa medida, parte da experiência no antigo normal tem que ser utilizada agora para encontrar saídas para esse ambiente que a gente está. Agradeço de novo o convite, estou à sua disposição.
Maravilha. Beto, você mesmo falou que a gente está num momento único, né, novo para todos nós. E o setor das artes, né, e eventos foi o primeiro a ser impactado e será o último a começar a ver um retorno, né? A Fundação Cultural já disponibilizou um edital de emergência. Eu queria saber quais outras medidas estão sendo tomadas, o que está sendo feito para suporte dos artistas em Curitiba.
Antes de responder objetivamente a tua pergunta, Michele, tem uma percepção que eu acho que não é só minha, certamente vai ser sua e de muita gente que participa aqui do teu programa, que é assim, o impacto inicial, um certo temor generalizado de que a pandemia poderia afetar todo mundo de forma muito avassaladora em um curto prazo, pelo menos esse era o cenário que vinha por meio das notícias da Europa, e que naquele momento ali, por volta de da primeira quinzena de março, o então ministro da Saúde colocava de uma forma muito clara, com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde, causou, obviamente, uma preocupação imediata, porque o primeiro input seria e foi no sentido de garantir a integridade física do staff. E eu estou falando aqui de um universo de quase 500 pessoas, incluindo todos os segmentos do staff da Fundação Cultural. Não é uma preocupação só minha, da direção geral. A gente tem que quatro diretorias e um staff muito grande. Então, a primeira preocupação, por óbvio, era criar alguns protocolos, alguns decretos, algumas portarias que garantissem, como de fato ainda continua acontecendo, a integridade física do staff, porque a última coisa que a gente gostaria é ter no histórico desse momento alguém que tivesse sido prejudicado com a saúde, em última instância, com algum tipo de óbito, por conta de a gente não ter tomado providências emergenciais, iniciais. Esse foi o primeiro procedimento. E aí é óbvio, uma série de decretos, enfim, procedimentos básicos no sentido de cumprir aquilo que era uma orientação geral. Então, você pode imaginar, porque você também é produtora cultural, o que significa interromper um calendário de 40 grandes eventos, sendo que alguns deles até você participa. A gente vinha ali da realização da oficina de música, uma oficina de 70 mil pessoas, um sucesso estrondoso, e depois um carnaval com um número incrível de pessoas. Então, a gente vinha de uma situação de rua, né? Então, essa memória de curto prazo já trazia e trouxe uma grande preocupação. Será que nesse intervalo de tempo ali, pouquíssimo tempo, né, da realização do carnaval e da oficina de música, a gente já não teria herdado algum tipo de contaminação? Uma pergunta objetiva. Então, uma providência inicial foi nesse sentido, de garantir a integridade física e a saúde do staff, todos. A segunda preocupação foi garantir a empregabilidade, porque o grande impacto não só para a economia da cidade, mas em boa medida também para a garantia da qualidade de vida dos trabalhadores, que são servidores de carreira ou que prestam serviços por meio de terceirizadas e de trabalho intermediário. Tudo isso, num primeiro momento, foram as medidas emergenciais. A parte disso, a gente tem, você sabe, um número muito grande de agentes culturais que ou utilizam os espaços que são públicos e por isso demandam por cessão de uso do espaço. Em boa parte, a nossa programação é oriunda do Fundo Municipal de Cultura. A gente lançou no final do ano passado um lote grande de editais do fundo para programação principalmente do primeiro semestre, como uma estratégia de gestão. E um bom tanto também de eventos derivam do mecenato subsidiado. Então, como é que ficaria o cenário desses agentes culturais diante de um cenário em que os marcos legais não estavam preparados para essa novidade, enfim, esse momento difícil? Então, o primeiro momento, resumindo para você, foi no sentido de manter a integridade física e a saúde de todo mundo, respeitando aquilo que era possível e continua sendo possível. E criando alguns gatilhos para poder migrar a programação que estava prevista. A gente tinha um cenário, estamos falando de 3 meses já, né, Michele? A gente tinha um cenário que agora, nesse ponto da história que a gente estaria preparando os protocolos para reabrir em agosto. Já esse cenário se modificou. Então, lá atrás, a gente tinha esse desenho. Como é que a gente vai fazer? Que tipo de protocolo teremos para eventos, para espaços abertos, eventos de grande porte? Que tipo de protocolos teríamos para eventos de pequeno, médio porte, dentro de espaços convencionais? Isso é uma preocupação também dos outros atores, outros agentes, né? Do Sistema S, do Estado, do Mundo, Guaíra, enfim, todo mundo está um pouco nesse mesmo balaio. Então, a primeira providência foi tentar manter essa integridade institucional. Né? E isso tem se modificado de duas em duas semanas, porque a gente está trabalhando com um cenário de variáveis. A gente tinha um cenário há 3 semanas atrás que era muito otimista, agora a gente tem um cenário pessimista. E aí a gente tem que voltar para a tomada de decisões que não estavam necessariamente previstas. O antigo ministro Mandetta, quando começou a pandemia, ele apontava um cenário de reabertura da economia e, portanto, da nossa atividade também, há 4 meses. Agora essa realidade já não é tão consolidada, né? A gente está trabalhando com um outro cenário. Então essa foi, assim, não sei se estou sendo muito prolixo, mas primeiro garantir a institucionalidade, que às vezes passa despercebido para a comunidade cultural, é a primeira providência. Não há vida cultural sem institucionalidade. Não pode haver uma resposta para uma demanda dos agentes culturais se não houver uma base para poder responder. E aí aconteceu, entrando especificamente na tua pergunta, aí aconteceu concomitantemente a decisão de não fazer, que no nosso calendário de grandes eventos seria uma coleção de eventos dedicados à Paixão de Cristo, seriam 10 grandes espetáculos espalhados pela cidade inteira. Não foi possível, a gente teve que interromper com todas as estruturas licitadas. Você sabe o que é isso, né? Você é produtor, o que é estar com tudo licitado, tudo organizado, tudo montado, e não poder fazer, porque não poderíamos colocar nem esses agentes culturais e nem o staff em situação de risco. Não obstante, também foi uma oportunidade, por mais paradoxal que seja, porque a gente, como a gente não executou aquelas despesas dedicadas a esses grandes eventos, a gente pôde negociar para que esses eventos fossem então carreados para uma situação de emergência, uma situação que estava se desenhando ali naquela segunda quinzena de março, em vários lugares do Brasil. Aí vários amigos e produtores culturais me encaminharam sugestões de ações, me encaminharam por uma questão institucional e não para uma questão pessoal, sugestões de alguns lugares que já tinham se adiantado em relação a alguma medida de curto prazo. Agora já estamos falando de uma terceira frente de medida, que é no sentido de experimentar um tipo de ação cultural com base no imponderável, com base num território e num ambiente em que a gente continua trabalhando para melhorar, para aperfeiçoar, que é disso que você está falando, né? Esse edital que a gente conseguiu formular ali no começo da pandemia, que não tinha, a despeito do que temos hoje, um parâmetro. Então, ele, fazendo uma analogia, ele era o demoiselle do não o 14 bis. Então, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo nas vanguardas no Brasil, 3 ou 4, a gente se valeu. E o que estava acontecendo, principalmente fora do Brasil, a gente também foi se valendo, e a gente conseguiu dispor ali de um recurso de por volta de 450 mil, que foi o recurso que a gente não executou nas despesas desse grande evento do calendário. E essa ferramenta, ela tem sido muito útil, porque tem permitido que tanto os agentes culturais independentes quanto o staff possa entender a dinâmica desse novo momento, como é, o que é viável, o que tem aplicabilidade, quais são os entraves que a gente tem que superar caso a gente tenha que permanecer nessa lógica híbrida de programação em que parte da vida cultural esteja no universo online e parte da vida cultural possa vir a acontecer dentro de protocolos que a gente consiga organizar aí para um cenário de setembro, vai, mas é uma previsão, né? Então, é muito provável que essa experiência com esse edital modesto possa nos permitir entender que tipo de procedimento. Agora, por exemplo, a Fundação abriu a possibilidade dos agentes culturais independentes pedirem reformulação dos projetos, tanto do mecenato quanto do fundo, porque o cenário não se alterou muito. Então, vai ter que haver, já existe já respondendo a sua pergunta, assim, que tipo de estratégia, né? Já permitindo que boa parte dessa produção cultural possa se adaptar, sem que não haja prejuízo para aquilo que estava previsto, mas dentro de uma lógica de vida cultural híbrida.
Uhum.
Então, o decreto, por exemplo, que a prefeitura fez, que permite que alguns eventos possam acontecer de forma drive-in, também é um experimento. Até qual o limite disso? É, acho que o Mandalosso propôs uma ação ali de vanguarda e depois outros espaços entenderam que isso poderia funcionar. Agora o Petra Belas Artes de São Paulo está fazendo. Na verdade, é uma tentativa de recuperar um tipo de vida cultural presente que, na minha avaliação, daí já é uma avaliação pessoal, não institucional, denota, que eu acho que é a coisa mais importante, talvez para mim, um grande aprendizado, e para muita gente, certeza, a ausência de vida cultural presente denota a grande importância da vida cultural presente. É uma frase tosca, mas e para a gente que participa da vida cultural sempre, já sabia disso, a gente sempre teve essa percepção. Por mais que a vida cultural digital, não presencial, cumpra uma função, pelo menos no aspecto econômico, até na alteridade, até na resistência, para usar uma expressão comum, a percepção de que a gente precisa muito dos eventos presenciais, acho que os drive-in estão dando um pouco essa pista, é também um grande aprendizado. Então, para a gente é um pouco óbvio, mas é muito importante que a cidade, que a urbe, que os outros atores, que os outros agentes culturais entendam que isso é essencial para a vida. A vida cultural, ela precisa acontecer no mundo presencial. Então essa ausência acaba dando um pouco essa percepção também. Então estou falando de uma forma bastante retórica, mas é nesse ambiente, é nesse território que estamos trabalhando todos os dias.
Todos estamos. Beto, mas eu queria saber assim, as ações agora a gente está estudando, estão sendo estudadas possibilidades junto à classe, eu acho, né? Porque você falou ali de reformulação das propostas já entregues, né? Mas queria saber assim, aqui a gente recebeu algumas perguntas, porque da questão desse edital emergencial, que é uma forma de estudar como que vai ser feito essa programação híbrida, porém ela ainda não está ativa. Foi publicado o edital com uma certa rapidez, a avaliação também foi feita, mas aqui tem uma pessoa perguntando a liberação desse fundo, especificamente desse edital, como que vão ser esses próximos passos, a previsão de liberação, a divulgação dele, né, das ações.
Nós temos, assim, o cronograma do edital FCC digital, esse que foi lançado em abril. Essa semana os contratos estão sendo formulados, devem ser encaminhados para os agentes que forem contemplados. A partir da semana que vem, a próxima etapa, e aí a gente tem que vencer uma questão que transcende o nosso dia a dia, porque a cidade de Curitiba está num cenário de legislação eleitoral. É diferente do Estado e é diferente da Federação. Então, a nossa previsão, estamos aguardando hoje se o Senado vai aprovar ou não vai aprovar a prorrogação do período eleitoral, para a gente ter um espaço ali de um mês e meio, para difundir o que for possível dessa programação, até para que ela tenha visibilidade. E, concomitantemente, na verdade é a agenda da próxima minha reunião, a gente está já formulando o segundo edital e possivelmente um terceiro, um quarto e um quinto, dependendo de como as instâncias estaduais e federais vão se comportar em relação à lei Aldir Blanc. Então o Conselho Municipal de Cultura demandou por um grupo de trabalho permanente, e a gente tem feito um trabalho acelerado no sentido de já aperfeiçoar esse edital da FCC Digital para lançar no futuro muito próximo, e também para trabalhar com a elaboração de possíveis dois ou três grandes editais, caso o governo federal sancione a Lei Aldir Blanc. E, em paralelo, estamos aguardando o desenrolar da vida econômica na cidade para retomar os editais do Fundo Municipal de Cultura. Então, estamos trabalhando nesse cenário agora.
Entendi. Uma questão, nessa, você levantou a questão da eleição municipal. É, isso seria um entrave para a liberação já dessa verba pública para quem já foi aprovado, né? Não, contemplado no edital.
Não tem possível nenhum. A questão agora é meramente burocrática, que infelizmente, por ser uma instituição pública, não tem como não respeitar.
Aí, o processo é amoroso,
né? A gente pede um pouco de paciência, faz parte. Porque a gente está lidando com marcos legais que ainda é do tempo do velho normal. Entende? Agora que a gente consegue modificar, tem uma proposta que está sendo elaborada pela nossa procuradoria aqui para antecipar todos os prazos do Fundo Municipal de Cultura, que a gente vai encaminhar antes do recesso da Câmara, para que a gente possa operar com mais agilidade o Fundo de Cultura, por exemplo, num cenário em que a gente tenha que operar no prazo em que a Lei Aldir Blanc prevê, que seria um prazo, pelo menos é o que está previsto na legislação, a regulamentação ainda não foi feita, mas a gente teria um prazo muito exíguo, que diante das restrições da Lei Municipal de Incentivo Fundo, que a gente operava no velho, normal, a gente não consegue realizar. Então, a Procuradoria está organizando, junto com a Diretoria de Iniciativa Cultural, um gatilho jurídico para facilitar esses processos, que podem eventualmente ser utilizados para outros tipos de estratégias. Mas nesse esse edital que a gente lançou em março, a gente teve que se valer, por razões óbvias, de gatilhos jurídicos e procedimentos que já estavam consolidados. A gente não poderia esperar até o momento em que houvesse alterações legislativas para tomar providência. A gente optou por fazer as coisas de forma concomitante. Mas não, a legislação eleitoral não vai impedir que esses contemplados e os eventuais contemplados no próximo edital sejam beneficiados. Justamente por isso, trabalhar em sintonia com esse grande calendário.
Uhum. Não é que eu recebi.
Então, assim, hoje o Senado deve aprovar ou não o calendário eleitoral. Isso vai ter um impacto na lei de responsabilidade fiscal, na legislação eleitoral. E a gente vai ter que lidar com essas variáveis.
Entendi. Beto, daí beleza, a gente entendeu, eu recebi perguntas aqui, muitas, quando eu abro sempre um dia antes do programa, a gente abre abre uma caixa de perguntas para que os participantes, né, os espectadores possam perguntar. E todo mundo, assim, eu tive umas 10 perguntas sobre a liberação desse fundo, já dos aprovados. O porquê dessa demora?
Não é recurso do fundo, Michele, deixa eu fazer uma correção.
Por
esse
favor.
Recurso é da Fundação Cultural, são fontes diferentes.
Sim, e daí
Esse recurso está absolutamente garantido, é uma questão de fluxo contratual. Esses contemplados precisam receber os contratos do e-mail e devolver para a gente assinado, e na sequência vão receber o pagamento. Mas esse procedimento seria o procedimento o procedimento usual. A gente não tem como vencer essas etapas por questões de natureza jurídica. Mas não há risco desses contemplados não receberem o cachê. Isso não tem nada a ver com a legislação eleitoral.
Fiquem tranquilos, minha gente. Beto, outra coisa que eu vi, mudando um pouquinho de assunto, é uma grande mobilização da classe, dos artistas, produtores, técnicos, todo mundo se mobilizando em prol da cultura. A gente viu uma grande carta manifesto encaminhada ao prefeito e à Fundação Cultural. Hoje está acontecendo o Contratempo, que é um manifesto para o Estado. O que, que você acha dessas ações e qual que é o impacto que elas causam, real oficial, assim, no governo, no Estado, nas instituições culturais?
Historicamente, a Fundação Cultural nasceu lá na década de 70 por conta da mobilização da comunidade cultural. E numa democracia, é preciso entender e respeitar com muita naturalidade quando os agentes, se não só os da cultura, se mobilizam no sentido de buscar os direitos.
Beto, segure um pouquinho. Segure. A gente precisa fazer um breve intervalo comercial, desculpa, a gente ficou aqui ó, no papo, e aí eu vou pedir para você segurar um pouquinho essa tua resposta e a gente volta em 2 minutinhos. E você que tem perguntas, pode seguir mandando aqui no Instagram ou no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.